בעזרת השם, דף נ"א, תתא דיומא, סטמוס דף נ"א, נ"א לינא. אמר לי רב הונא בריד רב יהושע לרבה. פלו סבב פרא רבה. במוס דף אנטריור הפנים של רבי מאיר אי רבי יעקב. רבי מאיר סוסטנדא כקורבן פסח, או סקריפיסיו ג'י פסח, אין סקריפיסיו פרצ'יקולר, אין קורבן יחיד. אי רבי יעקב סוסטנדא כי סקריפיסיו ג'י חגיגה, קורבן חגיגה כי הסקריפיקטו נאספס, אז פסח שבועות סוכות, è un corban cibo, è un sacrificio pubblico, collettivo di tutto il popolo di Israele. E Tanakama apparentemente concorda con le due opinioni, come vimos no DAF anterior. Ma lei era vuna bere di Rav Yehoshua di Rava, falou o sábio para Rava. Vetana, o sábio mais na Pesach de carne nem corban yachid. Por que ele sustenta que o sacrifício de Pesach é um sacrifício particular? Cada pessoa tem a obrigação de sacrificar o corban Pesach. O mais na Hagigá de Karela, Kurban Tziburi, porque com relação ao sacrifício de Hagigá? É um Kurban Tzibur, é um sacrifício coletivo, público? É a mesma coisa, os grupos se reúnem e sacrificam o Kurban Pesach. Também os grupos se reúnem, a família se reúne e sacrifica o Kurban Hagigá. Por que um é sacrifício particular e um é obrigação pública coletiva? E Mishum de Atebe Knufia. Se é porque o sacrifício de Hagigá é sacrificado quando todo o povo está junto nas festas no Beit HaMikdash, Pesach Naim, até Beknufia, também na véspera de Pesach é a mesma coisa. Todo o povo está reunido no Beit HaMikdash, sacrificando o Korban Pesach. Ika Pesach Sheni. O motivo que a família Bimeir está na cama, o sacrifício de Pesach é um sacrifício particular, é porque o sábio está incluindo aqui o primeiro Pesach e o segundo Pesach. Sabemos que uma pessoa, a minoria do povo não sacrificou o Korban Pesach na véspera de Pesach, são transferidos para o segundo Pesach, Pesach Sheni, dia 14 de Iyar, um mês depois. Vimos esse assunto extenso em uma série de Pesachim. Uma vez que o sábio está colocando em um conjunto só, o primeiro Pesach e o segundo Pesach, Deloate Beknufia, o segundo Pesach não é sacrificado quando todo o povo está junto. Sabemos que se a maioria do povo não fez o primeiro Pesach, ninguém faz o segundo Pesach. O segundo Pesach é uma ocasião que a minoria do povo pode repor a obrigação do Korban Pesach. Não a maioria do povo. Portanto, o sábio está englobando aqui o primeiro Pesach junto com o segundo Pesach. Uma vez que o segundo Pesach é um Korban Yachid, é um sacrifício particular, também o primeiro Pesach é a mesma coisa. Em relação ao Korban Hagigá, é um sacrifício coletivo, porque realmente todo o povo está junto, reunido, sacrificando o sacrifício das festas. Amarle falou sobre Imker. Se é assim, que Rabi Meir está englobando aqui, considerando o Pesach Sheni, o segundo Pesach. Rabi Meir fala que o Pesach é um Korban Yachid, é um sacrifício particular, e pode ser sacrificado no Shabbat, se a véspera de Pesach cair em Shabbat, e também numa situação de impureza. Fala agora, Imker, se o sacrifício também está se tratando com relação ao Pesach Sheni, e Edo Rei et HaShabbat, poderia ser sacrificado também no Shabbat, Veta Tumai, também numa situação de impureza. Alahé é que, se a maioria do povo está impuro no primeiro Pesach, sacrificam o primeiro Pesach impuro. Se a minoria do povo está impuro no primeiro Pesach, são transferidos para o segundo Pesach. Porém, se essas pessoas que não fizeram o primeiro Pesach estão impuros também no segundo Pesach, Alahé deveria ser conforme Rabi Meir, que eles deveriam fazer o Pesach Sheni, também impuros. E a opinião de Rechamim é que, se eles estão impuros também no segundo Pesach, não fazem o Korban Pesach naquele ano. E Rabi Meir fala que o Korban Pesach é sacrificado também na situação de impureza e também no Shabbat. E Rabi Meir também se trata com relação ao Pesach Sheni. Amarle fala que Maraim, realmente, Rabi Meir sustenta que é verdade. Que manda amar Dache. Ele sustenta com uma opinião que fala que a pessoa que não fez o primeiro Pesach e foi transferido para o segundo Pesach, sacrifica o segundo Pesach, mesmo que ele está impuro. É o período de Rabi Yudá, que vamos ver nessa braita. Detalhe como fala a braita. Pesach Sheni Dohet HaShabbat. Todos concordam aqui. O segundo Pesach pode ser sacrificado no Shabbat, se dia 14 de Iyar caiu em Shabbat. Veno Dohet HaTumah. Falta na cama. Não pode ser sacrificado numa situação de impureza. Somente se a pessoa está pura. Rabi Yudá Omer fala Rabi Yudá Avdohet HaTumah, fala Rabi Yudá que não, o Pesach Sheni pode ser sacrificado também mesmo se as pessoas estão impuras. E essa é a opinião de Rabi Meir. Allora, mai ta madre ta na cama, qual é o motivo de ta na cama que sucede que o segundo Pesach não pode ser sacrificado quando as pessoas estão impuras? Amarlecha, ta na cama pode se explicar. Em pleno tumá, derritou, tudo o motivo que são transmitidos para o segundo Pesach, porque eles estavam impuros no primeiro Pesach. Veja sebe tumá, faz sentido falar que no segundo Pesach vão sacrificar o sacrifício mesmo que eles estão impuros? Porém, Rabi Yudá tem uma resposta. Rabi Yudá amarlecha. A Bíblia pode responder. A marca, porque fala o posto, que Rokhukata Pesach Yasuoto, sacrifiquem o segundo Pesach assim como sacrificaram o primeiro Pesach, com as mesmas alachot. Vimos no Maseret Pesachim como se trata isso. Ve afilo betuma, mesmo numa situação impura, se a maioria do povo está impuro no primeiro Pesach, sacrificam o primeiro Pesach impuro. O motivo disso é porque se não vão sacrificar o primeiro Pesach, não podem sacrificar também o segundo Pesach. Vimos em Maseret Pesachim, Entzibur Nitre, a maioria do povo não pode ser transferida para o segundo Pesach. Se a maioria fez o primeiro Pesach e a minoria não fez, são transferidos para o segundo Pesach. Porém, se a maioria do povo está impuro, sacrifica o primeiro Pesach impuro. Portanto, o segundo Pesach é a mesma coisa. Se uma pessoa não sacrificou o primeiro Pesach porque estava impuro, numa situação que só a minoria do povo estava impura, é transferido para o segundo Pesach. Ele está impuro também. Se ele não vai fazer esse Korban Pesach Shini, ele não vai fazer o Pesach naquele ano. Fala Rabi Yudá, uma vez que no primeiro Pesach Halakha que se faz numa situação de impureza, que a maioria do povo está impuro e não vai poder ser transferido para o segundo Pesach, faz no primeiro Pesach, também no segundo Pesach é a mesma coisa. Se acontecer que essa pessoa também está impura no primeiro Pesach, também no segundo Pesach, ele faz o segundo Pesach impuro. Porém, Tanaka perguntou uma pergunta contra Rabi Yudá. Todo motivo que não fez o primeiro Pesach é porque ele estava impuro. E ele vai fazer o segundo Pesach impuro? Não faz sentido. Fala na Biudá, a Torá deu uma outra chance para essa pessoa, talvez fazer o Korban Pesach puro. Lozaha, ele não mereceu estar puro, yase no Betumá, ele vai sacrificar o Korban Pesach impuro. Isso fala na Biudá. Viramos a página e voltamos ao assunto do Daf anterior. Betei Puklei. Temos que revisar o que vimos no Daf anterior. Com relação ao Parahatat, o boi do sacrifício de expiação do Kohen Gadol no Kippur. O Kohen Gadol tinha que fazer todos os trabalhos do Kippur, como já vimos. Tinha alguns sacrifícios que ele tinha que fazer, um deles é um boi do sacrifício de expiação de Hatat. Todos os Kohanim recebiam sua capará através desse Parahatat. O Kohen Gadol trazia esse Parahatat, esse boi, do seu próprio curral, do seu próprio dinheiro. E os todos os coelhinhos recebiam a expiação através desse boi. Perguntou Rabi Elazar, será que o Kohen Gadol tem a força de fazer tmura? Tmura significa que a pessoa tem um corbá. Por exemplo, um animal, um carneiro, do sacrifício de Shlamim. Um outro corbá. A pessoa pega um outro carneiro e fala, Harezu tmurazu. Ele fala que esse outro carneiro vai ser o corbá de Shlamim em troca do primeiro. Isso é proibido pela Torá. A Torá fala que não podemos fazer isso. Porém, funciona. Último Ratoye Kodesh. Porém, funciona parcialmente. Os dois animais são sagrados agora. Os dois vão ser sacrificados no Korban Shlamim. Essa é a Lahada Tmura. Um Korban de troca, ele vira uma cópia. E ele também é sacrificado. A questão é, será que o Kohen Gadol que fez Tmura do Parahatá, será que funciona ou não? A Lahada Maseret Tmura é que não é possível fazer tmurá de um sacrifício de sócios. Aparentemente, também os Kohanim são sócios do Kohen Gadol sobre esse parahatat, eles também recebem a expiação, a capará deles. Porém, vimos no Daf anterior que não é tão simples assim. Pode ser que eles recebem a expiação, a capará, porém indiretamente, bekufia. Através que o Kohen Gadol recebe sua capará, outros Kohanim são submissos ao Kohen Gadol, recebe a capará por consequência. Porém, o único dono desse corban, o dono principal, é o Kohen Gadol. Sendo assim, não é um sacrifício de sócios. E o Kohen Gadol teria a força de fazer tmurá. Ou talvez não. Talvez os Kohanim recebem a capará diretamente desse animal. É como se eles fossem também donos desse corban. É um corban de sócios. E o Kohen Gadol não tem a força de fazer tmurá. Essa era a pergunta de Rabi Elazar. Fala, Betei Puklei. A pergunta nem começa. Poderíamos responder essa pergunta. De Ashelo Amarachmaná. A Torá fala que o Kohen Gadol tem que trazer o Parahatat do seu próprio dinheiro. Michelou, Mevi, do seu próprio curral. Não fala hebraico, detalhe. Ashelo, a Torá fala uma vez, Ashelo, é o paracatá dele. Michelomevi, ele traz o seu próprio dinheiro, velou Michel Tzibur. Ele não pode pegar o dinheiro do público, de todo o povo de Israel, para comprar esse paracatá. Porém, fala hebraico de uma forma sistemática. Yacholo Yavi Michel Tzibur. Talvez ele não vai pegar o dinheiro do público, porque Sheena Tzibur Mitkaprimbo, porque o público não recebe a expiação, a capará, através desse parahatá. Somente os quarim recebem a capará. Aval, porém, poderíamos falar. Yavi Mishelechava Kuanim, talvez ele pode recolher dinheiro dos outros Kuanim para comprar esse parahatá. Sharechava Kuanim Mitkaprimbo, porque os outros Kuanim recebem a capará, através desse parahatá. Fala, Torá, Talmud Omar, o pastor fala, Shelo. A Torá fala uma segunda vez que esse parahatá é do Kohen Gadol. Ou seja, ele não pode pegar dinheiro dos Kohanim. E a Choloyavi, Veimevi Kasher, a questão é, será que é só uma alahá a priori? A priori, o Kohen Gadol não pode pegar dinheiro dos Kohanim para comprar esse parahatá. Porém, Bediavad, acidentalmente ele sim pegou dinheiro dos Kohanim, ele esqueceu dessa alahá. Será que é um Korban parahatá válido ou não? Talmud Omar falou para Suk Shuv, uma terceira vez. Asher lo é o parahatat especificamente do Kohen Gadol. Shana ketuv alav lakim. A Torá repetiu algumas vezes para falar que isso compromete a validade desse parahatat. Se ele pegou dinheiro de outras pessoas, é o parahatat inválido. Portanto, fala Agmará, a pergunta nem começa. Uma vez que o Kohen Gadol é o único que paga esse boi e compra esse boi, ele é o único dono desse parahatat. Portanto, ele poderia fazer a tmurá, não um korban de sozo, porque ninguém mais pagou para comprar esse parahatat. Então, o Kohen Gadol poderia fazer sem tmurá. Teria, assim, a força de fazer tmurá. Falando no letame, conforme a sua raciocínio, Echava Kohanim ilav de kanube gavê echem echaperleu. Agora a pergunta é uma pergunta contra esse raciocínio. Como podemos falar que uma vez que os Kohanim não pagam para esse parahatat, eles não são donos, não são sócios sobre esse parahatat. Se eles não são sócios, como eles recebem a expiação, a capará deles através desse parahatat? Uma pessoa, ele tem a sua capará através que é sacrificado um korban dele, não um korban de outra pessoa. Portanto, como esse raciocínio. Os outros Kohanim também são donos desse parahatat de certa forma. Isso explica a Gemara. Shane Begaza de Aaron. O dinheiro do Kohen Gadol com relação a esse parahatat é diferente de Afkele Rahmaná Gabe Echava Kohanim. Que Hashem despropriou o Kohen Gadol, fez refker desse dinheiro do Kohen Gadol. Gabe Echava Kohanim transferiu esse dinheiro para todos os Kohanim. O Kohen Gadol tem que trazer esse dinheiro, a Torá despropria esse dinheiro desse Kohen Gadol e todos os Kohanim sócios desse dinheiro e vão comprar esse parahatat. Ahanami Gabe Tmurá. Também com relação à Torá é a mesma coisa. Uma vez que a Torá fez com que esse dinheiro é um dinheiro coletivo de todos os Kohanim, talvez esse parahatat é um sacrifício de sócios. E não é possível fazer Tmurá de um sacrifício de sócios. Isso fala, não está claro realmente se o Kohen Gadol pode fazer a Tmurá ou não. Não tem uma prova do fato que o Kohen Gadol tem que trazer esse dinheiro e comprar o parahatat, disso que talvez ele pode fazer a Tmurá. Porque falaram, ah, não pode ser que ele é o único dono desse parahatat, porque todos os Kohanim recebem sua capará através desse parahatat. Continua a nova Mishnah. Yamealech ba'echav. O Kohen Gadol iria do Echav para o Kodesh HaKodashim, fazendo seus serviços no Kodesh HaKodashim. Sacrificaram incenso sagrado, jogaram um pouco do sangue do parahatat, um pouco do sangue do Seira Hatat. Vamos ver nas próximas sugiot. Yamealech ba'echav. O Kohen Gadol andava no Echav para chegar no Kodesh HaKodashim. Temos que visualizar o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash era como se fosse um retângulo que ia, o comprimento desse retângulo estava do leste ao oeste e a largura estava no norte ao sul. Na parte oeste do Beit HaMikdash tinha o Eichá, era um prédio coberto que tinha de entrada o Ulama, um salão de entrada. Tinha o Eichá, é um salão intermediário, e o Kodesh HaKodashim, a parte mais sagrada do Beit HaMikdash, a oeste. Para entrar no Kodesh HaKodashim, o Kohen Gadol tinha que andar através do Eichal. Fala a Mishnah, Yama Alech Ba'echar. Ele andava pelo Echar. Atchema Gele Ben Shtea Parochet. Até que ele chegava nas duas cortinas. Quando ele estava na cama, tinham duas parochet, duas cortinas que separavam entre o Echar e o Kodesh HaKodashim. Amavdilot Ben HaKodesh ou Ben HaKodesh HaKodashim. Que dividia entre o sagrado, que era o Echar, e o Kodesh HaKodashim, que é o sagrado dos sagrados. O Bené Amá. E entre uma cortina e outra tinha um Amá, meio metro de distância. Rabi Yossi discute com Tanakama. Lo aita sham ela parochet achat bilvad. Fala, Rabi Yossi só tinha uma cortina, não tinha duas cortinas. Shneimar, a fonte disso de um pasuk veio de lá, parochet lachem ben hakodesh ben kodesh hakodashim. O pasuk fala com relação ao Mishkan, o tabernáculo sagrado, que tinha uma parochet só entre o Echar e o Kodesh Hakodashim. Fala, Gmará, achar porque amar leu Rabi Yossi e Rabanan. Rabi Yossi falou muito bem para os Rechamim, se vê desse pasuk tinha só uma parochet. No singular. Verá para na Melecha. Porém, os reis podem se defender e responder. Anemili ba Mishkan. O passo se trata só com relação ao Mishkan, o tabernáculo sagrado que eles tinham no deserto. Avaba Migdash Shengi. Porém, no segundo Beta Migdash, que é o caso da nossa Mishnah, queima de Lohave Amatraxin. Uma vez que não tinha um muro entre o Echad e o Kodesh HaKodeshim chamado Amatraxin. Era um muro, uma largura de uma amá meio metro. O Bamidash Rishon o Dehave. Somente no primeiro Beit HaMikdash tinha esse Amatraxin. No primeiro Beit HaMikdash tinha esse muro que dividia entre o Echad e o Kodesh HaKodashim. No segundo Beit HaMikdash, esse muro deveria ser muito alto. Eles não tinham como construir um muro tão alto assim. Vestapka Leul era Banan de Kedushatei. E os Ramin não sabiam exatamente qual é o nível de santidade desse Amá. E que Lifnim. Será que esse meio metro é como se fosse sagrado como o Kodesh HaKodashim? E que Lahutz, ou talvez, é tão sagrado quanto errar, não mais do que isso. Ve'avushte parochet. Por isso os Ramim decretaram fazer duas cortinas. Uma perto do errar e uma mais de distância, perto para o lado do Kodesh HaKodashim, tinha uma outra cortina, uma outra parochet. Agora vai explicar como o Kohen Gadol andava do errar para chegar no Kodesh HaKodashim. Bem a Mizbeach la Menorah e a Melech, de ver a Biudá. Fala a Biudá que o Kohen Gadol andava entre o Mizbeach, entre o altar e a Menorah. No Echal tinham três utensílios sagrados. Tinha o Mizbeach no centro, entre o norte e o sul. Tinha a Menorah no sul e tinha a mesa sagrada no norte. Fala a Biudá, o Kohen Gadol andava entre o Mizbeach, que estava no centro, e a Menorah, que estava no sul. Ele andava mais para o sul. O motivo da opinião de Rabi Yudá é que Rabi Yudá sustenta como está na cama, que tinham duas cortinas entre o Echar e o Kodesh HaKodashim. Todos concordam que a cortina mais próxima ao Echar, ela teria a passagem para o sul. E a cortina mais próxima ao Kodesh HaKodashim teria a sua entrada, a sua passagem do lado norte. Portanto, fala Rabi Yudá uma vez que tinham duas cortinas, e o Kohen Gadol tinha que entrar primeiro pelo lado sul, ele já andava entre o Mizbeach e a Menorah que estava para o sul. Insura a na frente porque ele não andava entre a Menorá e o Muro Sul. Rabi Meir, fala Rabi Meir, Ben Shulchan na Mizbeach. Fala Rabi Meir, ele andava para o lado norte, entre a mesa sagrada que estava no norte e o Mizbeach que estava no centro. O motivo de Rabi Meir é que isso só tinha uma parochet, uma cortina entre o Echar e o Kodesh HaKodashim, e a entrada era para o lado norte, por isso ele já andava no lado norte. Ben Shulchan, tem uma opinião que sustenta, Ben Shulchan na Kotel. Tem uma pergunta que o Kohen Gadol andava entre a mesa sagrada e o muro norte. Fala na Man Yeshomrim. Quem é essa opinião que sustenta que o Kohen Gadol andava entre a mesa sagrada e o muro norte? Amaraf Rizda falou sábio Rabi Yossi. É a opinião de Rabi Yossi. De Amar, que falou Rabi Yossi. Pitcha Betzafon Kai. Fala Rabi Yossi uma vez que, com a sua opinião, só tinha uma cortina entre o Echar e o Kodesh HaKodashim. A porta estava para o norte. O Kohen Gadol andava entre a mesa sagrada e o muro norte. Vira Biudá, Malachá, ele ainda pode discutir. Pitcha Badarom, a porta estava para o sul. Vira Biudá, sendo que tinham duas parochas, duas cortinas. E a primeira cortina tinha essa abertura do lado sul. Por isso o Kohen Gadol andava do lado sul, entre a Menorah e o Mizbeach. Vira Bimeir, que mansira leprim, conforme qual opinião vai Vira Bimeir? Foi Vira Bimeir, o Kohen Gadol andava entre o Mizbeach, que estava no centro, e a mesa sagrada que estava no norte, e que era Biudá, se ele se lembra como era Biudá, que a porta da paróquia estava para o sul. Nem eu que era Biudá, deveria entrar como era Biudá, falou. E que era Biose, se vira lei, se não é como era Biose. Nem eu que era Biose, deveria entrar como era Biose, entre a mesa e o muro norte. Fala, mas eu lembro que era Biose, se vira lei. Na verdade, era Bimir, se não é como era Biose. Vem a Marleca. E Bimir pode responder, pode se explicar. Shulchanot Tzafon Vedarom Unachim. Fala, Bimir, que além da mesa sagrada, que Moshe Rabbeinu tinha feito, tinham mais 10 mesas que eram colocadas nos dois lados dessa mesa sagrada. Portanto, fala Mir, Shulchanot Tzafon Vedarom Monachim, o comprimento dessas mesas estava entre o norte e o sul. Umafsekale Shulchan, portanto, essas mesas estavam interrompendo a passagem do Kohen Gadol, quando ela não conseguiria chegar para passar entre a mesa e o muro norte, porque tinham essas outras mesas que estavam bloqueando a entrada. Essas mesas estavam dos dois lados dessa mesa que Moshe Rabbeinu fez, tinham 5 mesas de um lado, entre o norte e o sul, e também do outro lado, o Kohen Gadol não teria passagem, Velomitaile, quando não tem passagem para passar entre a mesa que Moshe Rabbeinu fez e o muro norte, por isso ele passava entre o Mizbeach, que estava no centro, mais puxado para o leste, ele... Entre o Mizbeach e a mesa de Moshe Rabbeinu era o lugar onde o Kohen Gadol passava e entrava no lado norte. Veio bem, então, tem uma outra resposta para explicar a opinião de Edmir. Leolam Mizrach Marav Munachim. Pode ser que as mesas não estavam entre o norte e o sul. Talvez o comprimento das mesas estava entre o leste e o oeste. Sendo assim, teria sim passagem para o Kohen Gadol entrar entre a mesa e o muro norte. As mesas não estão bloqueando entre o norte e o sul. O comprimento do Eihara é entre o leste e o oeste, também o comprimento das mesas entre o leste e o oeste. O Kohen Gadol poderia sim entrar nessa passagem entre a mesa e o muro norte. O motivo que não fazia isso, entrava entre o Mizbeach e a mesa, o Mishum Shechinah Lav Orahara, porque uma vez que a presença divina está no Kodesh HaKodashim, não é um respeito da presença divina, Lemeia Leheda, que o Kohen Gadol entre andando em linha reta até o Kodesh HaKodashim. Se o Kohen Gadol ia entrar em linha reta, ele ia enxergar a beleza do Kodesh HaKodashim por mais tempo. Não um respeito para o Kodesh HaKodashim, que o Kohen Gadol tenha um proveito visual do Kodesh HaKodashim. Por isso, fala de Mir, ele entrava de lado. Ele passava entre o Mizbeach e a mesa e entrava nessa passagem norte. Virabiose, amada Raprinha, isso é que o Kohen Gadol andava em linha reta. Por quê? Havivim Israel, porque o povo de Israel é querido para Hashem. Porque a Torá não falou para o povo de Israel pedir para algum tzadik rezar pelo povo de Israel no Kippur. Cada pessoa do povo de Israel tem a obrigação de rezar para si próprio e para todo o povo também. Porém, a Torá, Hashem ama o povo de Israel. Portanto, Hashem ama também o Kohen Gadol, que está fazendo os serviços em nome do povo de Israel, e com certeza é permitido falar a Deus que o Kohen Gadol ele ande em linha reta, mesmo que tenha proveito visual do Kodesh HaKodashim, não tem problema. Ele pode andar em linha reta, porque Hashem gosta muito do Kohen Gadol, e isso é permitido. Conforme a Biudá, isso sendo que a abertura da paróquia externa, a família Biudá tinha duas paróquias, duas cortinas, era para o sul, porque o Kohen Gadol não andava entre a menorá, o candelabro sagrado, e o muro sul? Respondeu a Beshach Lemane, porque tem um receio que o Kohen Gadol vai sujar suas roupas com a parede sul. A parede sul está preta, está encinzentada por causa da menorá, que está acendendo lá. Portanto, tem um receio que vai sujar as roupas do Kohen Gadol. E o Kohen Gadol não pode trabalhar no Kippur com roupas não limpas, as roupas têm que estar 100% brancas. Só assim o trabalho é válido, por isso, por precaução, ele passava entre o Mizbeach, que estava no centro, e a menorá, que estava no sul, com a família Biudá. Isso fala que agora nós estamos chamando o novo Davco nos conselhos. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém.